Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Olá, boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 6 de setembro de 2024.
Vamos ao destaque do dia: transporte, moradia e educação.
Em Goiânia, presidente Lula inaugura trecho do BRT Norte-Sul, que contou com 140 milhões de reais da União.
E autoriza a contratação de mais de 1.200 moradias do Minha Casa Minha Vida.
Anunciados também 820 milhões de reais do novo PAC para a educação em Goiás.
Que a gente possa ter certeza que o nosso filho vai estudar, vai ter uma profissão.
E você vai ouvir também: exportações brasileiras batem recorde de janeiro a agosto e chegam a 227 bilhões de dólares.
E um mapa virtual oferece redes de apoio a empresas brasileiras que desejam exportar ou abrir filiais no exterior.
E ainda, 7 de setembro,
tradicional desfile cívico-militar será realizado nesse sábado em Brasília.
Além da parada militar, o Zé Gotinha vai estar presente para reforçar a importância da vacinação.
Será feita também uma homenagem ao povo gaúcho.
E a Esquadrilha da Fumaça já está pronta para promover um espetáculo nos céus da capital do país.
Hoje, na apresentação, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse a radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O estado de Goiás vai receber investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento nas áreas de mobilidade e educação.
A capital goiânia tem novo trecho do BRT Norte-Sul com capacidade de receber 1,5 milhão de passageiros por mês.
O estado também vai ganhar 3 novos institutos federais, com investimento de 75 milhões de reais.
A reportagem é de Jéssica Gonçalves.
No total, serão investidos 820 milhões de reais na educação do estado, com recursos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. 535 milhões vão para a educação básica. O valor será usado para a compra de ônibus escolares, a construção de novas creches e escolas de tempo integral. 142 milhões serão usados para melhorar a infraestrutura das universidades federais e incluem a criação de um novo campus na cidade ocidental, no entorno de Brasília, e um alojamento para estudantes indígenas no campus de Goiânia. Já os institutos federais de Goiás vão receber investimento de 141 milhões de reais, sendo que 75 milhões serão destinados à construção de novas unidades nos campi de Cavalcante, Quirinópolis e Porangatu. Serão geradas ao todo 4.200 vagas, com foco nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. E o estado passará a ter 31 unidades integradas à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O presidente Lula fez o descerramento das placas alusivas às pedras fundamentais dos campi.
Eu quero dar a oportunidade que a gente possa ter certeza que o nosso filho vai estudar, vai ter uma profissão, que a nossa menina vai estudar e vai ter uma profissão. E sobretudo a mulher, é importante ela ter uma profissão, porque uma mulher com profissão, ela é independente.
O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou os investimentos federais da educação no estado, especialmente nos institutos federais.
Quase 70 milhões na consolidação dos institutos federais já existentes. Aonde não tiver restaurante estudantil, o instituto vai ganhar um restaurante estudantil para os seus alunos.
Também foi inaugurada nesta sexta-feira a primeira etapa do BRT Norte-Sul, o trecho de 17 quilômetros, que recebeu investimento de 140 milhões de reais do governo federal, faz parte de um corredor de 29 quilômetros que vai cruzar a capital goiana de ponta a ponta. Com 60 ônibus, sendo 10 elétricos e 50 movidos a diesel, a nova frota deve atender cerca de 50 mil passageiros por dia, como ressaltou o ministro das Cidades, Jader Filho.
Esse BRT vai impactar diretamente 1,5 milhão de pessoas, mesmo. Vão fazer com que as pessoas percam menos tempo no trânsito e elas possam assim gastar tempo em estudar, gastar tempo em estar com a família, praticando um esporte, um lazer, com transporte público de qualidade.
O professor Rodrigo Branquinho utiliza o transporte público em Goiânia há 39 anos e há quase 10 esperava ansioso a conclusão das obras do novo BRT.
Além da estrutura das estações, que é inegável, que estão ótimas, estão confortáveis, espaçosas e tal, acho que inegavelmente são os ônibus todos novos, muito confortáveis.
Durante a cerimônia, o ministro da Cidade Cidades, Jader Filho, assinou ainda uma portaria no âmbito do novo PAC para a compra de 125 novos ônibus, equipados com motores que atendem a normas internacionais de tecnologia limpa, e também anunciou investimentos de 189 milhões de reais para a contratação de 1.200 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. De Goiânia, em Goiás, Jéssica Gonçalves.
O Brasil bateu o recorde nas exportações de janeiro a agosto.
Foram 227 bilhões de dólares em vendas para o exterior, segundo o governo federal.
E a Apex Brasil lançou um novo espaço virtual para empresas brasileiras que queiram exportar.
O recorde nas exportações brasileiras considera o valor acumulado de janeiro a agosto. Foram 227 bilhões de dólares em exportações, aumento de 1,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as importações, de janeiro a agosto, somaram 173 bilhões de dólares, aumento de 6,6% sobre 2023. Assim, a corrente de comércio totalizou 400 bilhões de dólares desde o início do ano, com superávit para o Brasil. O destaque foi para o crescimento das exportações da indústria extrativa, que cresceu mais de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. E para as empresas brasileiras que desejam exportar ou abrir filiais no exterior, a Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e o Ministério das Relações Exteriores lançaram um mapa virtual que oferece redes de apoio. A ferramenta está disponível na plataforma Brasil Exportação. De navegação fácil, o mapa digital permite que os usuários localizem rapidamente os setores de promoção comercial ou escritórios da Apex Brasil em cada país, acessando serviços como guias de exportação, estudos de mercado, listas de potenciais importadores por setor, contatos locais e muito mais. A plataforma é de graça e oferece suporte às exportações para todos os continentes. E o cadastro pode ser feito pelo site brasilexportação.com.br. Luciana Colares de Holanda, para a Voz do Brasil.
Brasil, na Paralimpíada.
Mais um dia de ouros, pratas e bronzes em Paris.
No atletismo, a piauiense Antônia Keila conquistou a medalha de bronze na final dos 1.500 metros na categoria T20, para atletas com deficiência intelectual, e vibrou com a conquista.
Estou muito feliz com sua senhora e quero agradecer a todos que fizeram parte desse sonho. Hoje o que importava para mim hoje era sair com a medalha, né, minha prova principal. Estou saindo aqui muito feliz, vitoriosa.
E teve também medalha no judô. A carioca Brenda Freitas ficou com a prata no peso até 70 quilos, na categoria em que participam cegos totais ou com pouca percepção de luz.
Já a paulista Alana Maldonado saiu com ouro no judô, na categoria para atletas com deficiência visual. Ela fala da emoção de ocupar o lugar mais alto do pódio.
Eu sonhei muito com esse momento. Eu sonhei o tempo todo, eu me via no pódio, eu ouvi o hino nacional, eu tive várias coisas passando na minha cabeça, se eu era capaz de chegar aqui, de ganhar, de fazer história de novo, então é só gratidão.
E também teve pódios na natação. O catarinense Talisson Glock conquistou hoje a quarta medalha nos Jogos, desta vez nos 400 metros livres da classe S6, para atletas com limitação físico-motora.
Também na natação, Gabriel Bandeira faturou a prata nos 100 metros costas na categoria S14, deficiência intelectual, e comentou o resultado.
Acho que no geral é uma competição muito importante de resiliência. No geral, minhas competições são muito assim, tem altos e baixos, mas essa aqui eu senti que foi bastante conturbada ali, e eu consegui fechar com o meu melhor tempo da vida, uma prova que eu não treinei tanto, e uma medalhinha de prata ainda.
O Brasil está com 70 medalhas até agora. Faltam apenas duas para igualar o recorde de pódios do Rio e de Tóquio.
Dos 280 atletas que participam dos Jogos em Paris, 98% integram o programa Bolsa Atleta do governo federal.
Atletas brasileiros apoiados pelas Forças Armadas foram responsáveis por mais da metade das 20 medalhas conquistadas nas Olimpíadas de Paris.
E eles foram homenageados hoje em uma cerimônia no Ministério da Defesa.
Por meio do programa Atletas de Alto Rendimento, os esportistas contam com espaços para treinamento e dedicação total aos treinos.
Nas Olimpíadas de Paris, o Brasil alcançou o segundo melhor desempenho da sua história nos Jogos, atrás apenas do resultado obtido em Tóquio em 2020. Os atletas brasileiros conquistaram 20 medalhas, 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. E mais da metade dessas medalhas chegaram pelas mãos dos atletas militares do programa Atletas de Alto Rendimento. Atualmente, 533 atletas de 35 modalidades fazem parte deste programa. Laura Amaro é uma delas. Estreante nas Olimpíadas, ela ficou em sétimo lugar no levantamento de peso.
Mudou a minha vida completamente. Eu consegui ter o meu carro para ir pro treino, então melhorou muito o meu rendimento nesse sentido. Eu entrei em 2019 e em 2021 eu conquistei a primeira medalha em campeonato mundial da nossa história. Os feitos foram muito grandes e em 2024 eu consigo ir para a minha primeira Olimpíada e estamos conquistando e contando.
O programa Atletas de Alto Rendimento é gerido pelas Forças Armadas e foi criado em 2008 para estimular o desenvolvimento do esporte no país. Para a consagrada ginasta Jade Barbosa, que integrou a equipe feminina de ginástica artística, que conquistou um bronze em Paris, essa iniciativa é fundamental para incentivar o esporte brasileiro.
É a certeza de tranquilidade para conseguir ter um treinamento adequado. Então, acho que esse programa ele faz a diferença para a gente crescer, inspirar novas gerações, levar o esporte além, não só o objetivo de resultados, mas esse também de popularizar as nossas modalidades.
O governo federal homenageou os atletas militares que participaram dos Jogos Olímpicos de Paris com a entrega da moeda comemorativa dos 25 anos do Ministério da Defesa. Para o ministro da pasta, José Múcio Monteiro, a iniciativa é um reconhecimento aos atletas que honraram as Forças Armadas e o país.
Reconhecemos o valor do atleta militar. Verificamos a grande relevância do programa de atleta de alto rendimento, PAR, e sabemos que cada jogo, cada apresentação, cada obstáculo foi enfrentado de frente, com respeito aos adversários e com foco no resultado. E hoje compartilhamos a alegria e evidenciamos o reconhecimento por suas conquistas.
Para integrar o programa de alto rendimento, os atletas se alistam voluntariamente, recebem acompanhamento de uma equipe multidisciplinar e têm acesso às instalações esportivas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Depois de incorporados ao programa, eles também recebem salário e todos os benefícios da carreira militar. Reportagem Graciele Bittencourt.
E agora há pouco, o presidente Lula decidiu pela demissão do titular da pasta de Direitos Humanos e Cidadania, o ministro Silvio Almeida, após acusações de assédio sexual.
Por meio de nota oficial, o presidente considerou insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações.
A Polícia Federal abriu um protocolo inicial de investigação sobre o caso.
E a Comissão de Ética Pública da Presidência da República também abriu o procedimento preliminar para esclarecer os fatos.
Em nota, o governo federal reiterou seu compromisso com os direitos humanos e reafirmou que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada.
A estiagem que vem afetando quase todo o país tem sido intensa também, onde a água já é naturalmente escassa, o semiárido nordestino.
Nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, caminhões-pipa do Exército têm ajudado a abastecer as casas de mais de 1,5 milhão de pessoas.
Neste mês, a ação completa 26 anos de atuação.
Levar água potável a comunidades rurais atingidas por seca ou estiagem no sertão nordestino. Essa é uma das missões do Exército Brasileiro por meio da Operação Carro-Pipa. A iniciativa do governo federal é uma parceria entre o Ministério da Defesa, por meio do Exército, e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A distribuição de água é feita por caminhões pipa nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A ação atende aproximadamente 1 milhão e 500 mil pessoas. Neste mês, a Operação Carro-Pipa completa 26 anos de atuação no semiárido brasileiro. Maria das Graças de Souza mora no interior de Pernambuco e é beneficiada pela operação. Ela enfatiza a importância de receber a água.
Graças a Deus, céu e o exército bota água. E meu vizinho aqui tudo pega água quando não tem. Nós vivíamos passando necessidade por água antes do exército botar. Agora eu tenho o exército. Graças a Deus, filho, exército da minha água.
A Operação Carro-Pipa tem o envolvimento de mais de 500 militares do Exército e atende a cerca de 350 municípios. O chefe do Escritório Nacional da Operação, Coronel Júlio Teodorico Nascimento Neto, explica como funciona o procedimento para a inclusão de municípios.
O processo se inicia com o cadastro do município em um sistema específico e que permite à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a inclusão na Operação Carro-Pipa e consequente solicitação ao Exército. Atualmente, em toda a operação, estamos com 2.900 pipeiros contratados, realizando uma média de 75 mil abastecimentos mensais em 30 mil cisternas.
Os municípios do semiárido nordestino em situação de emergência ou estado de calamidade pública, por seca ou estiagem, podem solicitar a distribuição emergencial de água potável para a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, com a colaboração da Rádio Verde Oliva, reportagem Lani Barreto.
A terceira etapa das obras de ampliação e modernização do aeroporto de Petrolina, em Pernambuco, foi entregue hoje.
O investimento foi de 56 milhões de reais e a obra estava prevista no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou a importância da reforma, que vai aumentar a capacidade do aeroporto.
Uma obra que gerou mais de 350 empregos, uma obra que vai aumentar a capacidade em mais de 3 milhões e meio de passageiros. No ano passado nós já tivemos mais de 500 mil passageiros, um crescimento de 21% em relação ao ano de 2022.
Brasil contra fake.
Para combater ilegalidades, o governo promove uma revisão de gastos para que os auxílios sejam pagos a quem realmente precisa.
Mas criadores de fake news estão espalhando mentiras na internet, dizendo que o governo vai fazer cortes em direitos da população.
O que é mentira. A revisão de gastos não corta direitos, como aposentadoria por tempo de contribuição ou benefícios do programa Bolsa Família.
Informações falsas que circulam na internet alegam que o governo federal está fazendo uma revisão de gastos que resultará em cortes na aposentadoria e nos benefícios do Bolsa Família. Essas alegações deturpam o real objetivo das medidas. Na verdade, o foco da revisão está em corrigir distorções e garantir que os benefícios cheguem apenas a quem realmente tem direito, sem afetar aqueles que dependem desses auxílios. Contrariando as mentiras espalhadas, a revisão de gastos não afeta a aposentadoria por tempo de contribuição, nem corta o benefício de famílias que têm direito ao Bolsa Família. Conforme explica Sérgio Firpo, secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento.
A base do processo de revisão de gastos é a garantia de direitos. A gente evita que pagamentos indevidos sejam feitos para que haja mais espaço de recursos públicos para dar direito a quem tem direito. Mas a gente sabe como que processos de revisão de gastos são importantes para para que a gente consiga reduzir essas filas, incorporar famílias e cidadãos segurados que têm direito ao acesso aos benefícios, mas que têm muitas vezes esse acesso postergado porque não há recursos. O que a gente quer evitar é esse quadro.
Em 2023, por exemplo, a revisão no cadastro do Bolsa Família resultou na retirada de 3,3 milhões de cadastros irregulares, enquanto 2,9 milhões de novas famílias que estavam na fila e tinham direito passaram a receber o benefício. O governo federal reforça que a revisão de gastos é para garantir a sustentabilidade dos programas sociais e previdenciários. Portanto, é fundamental combater as fake news que circulam sobre o tema e confiar nas informações oficiais divulgadas pelos órgãos responsáveis. Reportagem Jorge Marques.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Democracia e independência.
E amanhã será realizado o tradicional desfile cívico-militar do 7 de setembro em Brasília.
Este ano, durante o evento, Zé Gotinha vai reforçar a importância da vacinação.
E além disso, serão apresentadas as 21 bandeiras dos países que integram o G20, grupo que representa as maiores economias do mundo e tem o Brasil na presidência esse ano.
O desfile também vai trazer uma homenagem ao povo do Rio Grande do Sul.
Nos ares, um show à parte que encanta crianças a idosos.
É a Esquadrilha da Fumaça, que fecha o desfile de 7 de setembro todos os anos.
Enquanto os motores aquecem, pilotos e mecânicos conferem os últimos detalhes nos aviões A-29, os Super Tucanos que desde 2013 formam a frota da Esquadrilha da Fumaça. A torre de comando autoriza a decolagem e os 7 monomotores sobem ao mesmo tempo em uma formação triangular. Um dos últimos ensaios da Esquadrilha da Fumaça antes do 7 de setembro acontece no final de agosto em Pirassununga, município do interior paulista. É onde fica a sede da Academia da Força Aérea, onde se formam todos os pilotos militares brasileiros. O local também é sede do Esquadrão de Demonstração Aérea, nome oficial da esquadrilha. Tudo que o público assiste no Dia da Independência já foi estudado em solo e praticado no ar. No céu, não existe espaço para o improviso. É o que explica o comandante da esquadrilha, Tenente Coronel Juliano Nunes. É ele quem coordena cada manobra lá de cima.
A parte de comunicação é fundamental, né? A gente se fala por alguns VHFs, então a gente tem algumas células, alguns pilotos estão falando comigo por um rádio e outros por outro. E além disso, a gente tem que coordenar também com o controle de tráfego aéreo. Mas como a gente treina, né, e sabe exatamente o que vai fazer, na hora a gente só precisa de pequenas coordenações. E naturalmente, se a gente em algum momento, por um pássaro ou alguma anormalidade, não puder executar aquilo ali, a gente já treinou também o que vai fazer nesse caso. Então fica muito mais fácil, a comunicação acaba sendo sucinta.
O capitão Giovanni Loures fará sua estreia em uma apresentação da esquadrilha. Mas a convivência com o modelo Super Tucano de fabricação nacional já vem de longe. Ele já pilotava o caça da Embraer no esquadrão de fronteira que tem sede em Porto Velho. Para chegar à esquadrilha, foram mais de 1.600 horas de voo nesta e em outras aeronaves.
No ano passado, eu tive a honra e grande alegria de ser escolhido para pertencer ao grupo da Esquadrilha da Fumaça e aqui estou concluindo a minha formação. O voo da Esquadrilha da Fumaça já é um voo muito empolgante, então ele por si só já gera certa ansiedade. Mas ao mesmo tempo que a gente fica feliz, ansioso, a gente precisa prestar atenção e se concentrar para que esse sentimento não contamine a concentração no dia do voo, as técnicas que nós aprendemos.
O hangar da esquadrilha abriga os aviões de hoje e também as lembranças das mais de 4 mil apresentações mundo afora. É lá que descansa o veterano avião T-6, primeiro modelo utilizado pela Fumaça há 72 anos. As aeronaves evoluíram, mas em todas essas décadas, a Esquadrilha da Fumaça segue em sua missão, representar a Força Aérea Brasileira e dar asas à imaginação de crianças e jovens, para que esta tradição siga adiante. De Pirassununga, em São Paulo, Leonardo Cato.
E você pode acompanhar o desfile cívico-militar nesse sábado a partir das 8 horas da manhã pelo canal Gov ou Rádio Gov.
Você vai assistir todo o desfile, além de entrevistas e saber mais sobre o 7 de setembro.
Emissoras de rádio de todo o país vão poder retransmitir o desfile pelo mesmo sinal de satélite do programa A Voz do Brasil ou por streaming.
E você pode participar dessa festa com a gente. Envie fotos, mensagens ou vídeos pelo nosso WhatsApp no número 61 99831 3989.
Vamos repetir o telefone, Nazi? 61 99831 3969.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com a produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém regras que destinam 30% dos fundos eleitorais para candidaturas de pessoas pretas e pardas.
Eleições municipais deste ano têm o maior número de eleitores da história.
Justiça condena brasileiro por terrorismo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal mantém validade da destinação de 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas e do Fundo Partidário para candidaturas de pessoas pretas e pardas.
A destinação de 30% foi introduzida este ano por emenda constitucional. Neto Costa.
Na ação, a Procuradoria-Geral da República alegava que antes da emenda constitucional, normas do Tribunal Superior Eleitoral destinavam 30% como quantitativo mínimo e não como um teto para a aplicação dos recursos. Por isso, a PGR defendia que esse percentual não fosse interpretado como um limite, mas como um marco obrigatório mínimo. Ao negar o pedido, o relator da ação no STF, ministro Cristiano Zanin, explicou que a resolução do TSE não prevê percentual fixo, ao contrário das candidaturas femininas. O ministro também lembrou que a ação afirmativa foi implementada pelo Congresso Nacional e defendeu a aplicação imediata da norma.
Faltam exatamente 30 dias para as eleições municipais.
No dia 6 de outubro, quase 156 milhões de eleitores vão às urnas. O maior número da história. Fábio Ruas.
O número de pessoas aptas a votar em outubro é 5% maior do que o das eleições de 2020. Isso torna o pleito de 2024 o maior de todos os tempos. E as mulheres formam a maioria do eleitorado. São 52% do total. O número de pessoas com 70 anos ou mais cresceu 12%. Eleitores com deficiência aumentaram em 25%. E a quantidade de pessoas que usam o nome social no título de eleitor foi 4 vezes maior. Todos os detalhes da pesquisa estão no site tse.jus.br.
STJ absolve homem condenado por roubo, reconhecido apenas por fotos.
As fotografias foram encontradas pela vítima em uma rede social de outro réu. Fátima Uchoa.
A vítima foi assaltada por 2 homens em uma moto. A polícia conseguiu capturar o piloto, mas quem estava na garupa fugiu. Em investigação própria, a vítima descobriu em uma rede social o perfil do preso e, olhando a lista de amigos dele, encontrou fotos que seriam do comparsa. A vítima levou as imagens à delegacia, onde se formalizou o ato de reconhecimento, que também foi repetido em juízo. A 6ª turma do STJ concedeu habeas corpus para absolver o acusado, considerando que, além de as fotos achadas pela vítima terem sido a única prova que embasou a condenação, o reconhecimento formal do suspeito não respeitou o artigo 226 do Código de Processo Penal.
Cálculo de horas extras de caminhoneiro deve ser diferente do valor pago a vendedores que trabalham por comissão.
A decisão é do TST. Larice de Paula.
Na ação, o trabalhador questionou receber o mesmo valor de horas extras pago aos vendedores comissionados. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, que decidiu que a hora extra de um caminhoneiro que recebe pelo valor da carga transportada não deve ser calculada da mesma forma que a de trabalhadores que recebem por comissão. No caso dos vendedores, quanto mais vendas, maior a comissão e isso influencia no cálculo de horas extras.
A justiça condenou um brasileiro a 16 anos de prisão por terrorismo, preso em 2023 após retornar de uma viagem ao Líbano.
Ele e outros três suspeitos foram recrutados pelo grupo extremista Hezbollah para praticar atos de terrorismo contra a comunidade judaica no Brasil.
Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o réu pesquisou locais judaicos em Brasília, coletou informações sobre líderes religiosos judaicos e realizou treinamento de tiros.
Quebras de sigilo telefônico e telemático comprovaram que o homem integrou o Hezbollah e tinha a intenção de provocar os atos terroristas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br
ou ouça ao vivo pelo TuneIn.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Sancionada a lei que facilita crédito para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul.
Aprovada cota para vítimas de violência doméstica em empresas terceirizadas no governo federal.
Transporte de animais em voos. Debate indica fragilidades e necessidade de regulamentação.
Boa noite.
Boa noite.
O governo sancionou a lei que facilita a concessão de crédito para os atingidos por enchentes no Rio Grande do Sul.
O texto foi aprovado pelo Congresso no final de agosto. Repórter César Mendes.
A nova lei dispensa pessoas físicas e empresas atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul das restrições legais exigidas para obtenção de crédito em agências de fomento oficiais. Com isso, os interessados no crédito terão que comprovar apenas a regularidade com o INSS e com as parcelas do FGTS devidas até o mês de março deste ano. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, explicou a importância da nova lei diante da situação de boa parte da população de seu estado após a tragédia.
Empresas, prefeituras, pessoas mesmo que perderam quase tudo, poderão fazer empréstimo subsidiado, mesmo que não estejam em dia com contas a pagar.
A nova lei assegura condições facilitadas também para o financiamento das salas lilás, espaços de atendimento humanizado para mulheres e meninas vítimas de violência doméstica ou sexual.
Já a isenção de imposto IPI sobre móveis e eletrodomésticos para moradores gaúchos afetados pelas chuvas foi vetada pelo governo.
A justificativa do Poder Executivo é que o projeto criaria uma renúncia fiscal sem previsão na lei orçamentária. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O presidente Lula vetou totalmente o projeto de lei que concederia isenção do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para móveis e eletrodomésticos da linha branca, adquiridos por moradores e microempreendedores de áreas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Pelo texto, a isenção se estenderia para áreas atingidas em outras partes do território, desde que fossem reconhecidas por decretos de emergência com a anuência do Poder Executivo. Durante a discussão da proposta, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, chegou a questionar essa abrangência.
Nesse sentido, temos preocupações sobre se seria possível editar lei que permitisse a isenção de IPI para qualquer caso de calamidade reconhecida. Ponderamos que uma lei caso a caso para cada calamidade pode ser mais eficiente.
O veto será analisado em sessão do Congresso Nacional.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu uma emenda à lei da ficha limpa, modificando a legislação já em vigor para que políticos condenados por corrupção sejam banidos das eleições de forma permanente e não só por 8 anos.
Ele afirmou que desviar dinheiro público é um grave erro e que em países sérios, esses cidadãos nunca mais poderiam voltar à política. No entanto, reconheceu que há casos específicos em que os punidos poderiam retornar após o período atual de inelegibilidade.
Caso que a gente sabe que não foi de corrupção, que foi de outras situações, tudo bem. Mas tem políticos aqui que não deveria nunca mais ter oportunidade de disputar a eleição.
Já o senador Irajá, do PSD do Tocantins, afirmou que a decisão de abrir um processo de impeachment contra ministros do STF não deve ser responsabilidade exclusiva do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e discordou das críticas sobre o ministro Alexandre de Moraes.
Ele destacou a importância da união dos senadores em momentos de tensão, enfatizando que ataques a um senador são ataques à instituição. Irajá defendeu que a decisão sobre o impeachment deve ser compartilhada com a mesa diretora do Senado e o Colégio de Líderes, e não ser uma decisão individual.
E se assim for o entendimento da maioria da mesa dos Colégios de Líderes, aí sim, essa decisão ser submetida de forma democrática ao plenário do Senado Federal.
Mulheres vítimas de violência poderão ter uma cota de vagas de emprego para trabalho em empresas terceirizadas que prestam serviços para a administração pública. É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça.
O Senado Federal já estipula uma cota para vítimas de violência doméstica em seu quadro de terceirizados. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei que cria cota de 5% das vagas de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica ou em situação de vulnerabilidade social nas empresas terceirizadas que prestam serviço para o governo federal. A cota passaria a existir quando da abertura de 100 ou mais postos de trabalho. Para a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, a proposta é meritória ao tirar a mulher da dependência financeira do agressor.
Que isso é salutar botar uma percentagem daquelas contratações pelo governo federal em todas as instâncias das empresas terceirizadas. Vamos ajudar essas mulheres para a gente reduzir o número de feminicídio nesse Brasil, que é uma mulher assassinada a cada 6 horas. É uma coisa difícil até de acreditar.
As vagas deverão ser oferecidas durante todo o período de execução contratual e o poder público manterá cadastro sigiloso das trabalhadoras elegíveis à contratação.
A Comissão de Meio Ambiente debateu o manejo e o transporte de animais de estimação em voos domésticos.
João Fantasini, tutor do cão Joca, morto por erros da companhia aérea Gol em abril, acompanhou a audiência por videoconferência. Debatedores defenderam a regulamentação pela ANAC e pelo Congresso. Repórter Marina Dantas.
De acordo com o superintendente de acompanhamento de serviços aéreos da Agência Nacional de Aviação Civil, Adriano Miranda, a ANAC está em diálogo com diversos setores para definir padrões mais seguros e acessíveis de transporte. Já a médica veterinária Juliana Stephanie defendeu que também o Congresso regulamente o transporte de animais nas cabines.
Se não tiver regulamentação, tanto do Legislativo quanto da ANAC, vai ficar como está nos dias de hoje. Ou seja, não está eficiente. A gente tem que pensar que tem animais que são idosos, que não podem viajar no porão. Tem animal com problema de saúde, que toma remédio controlado, que não pode viajar no porão.
A senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, é relatora de 4 propostas de regulamentação do transporte de animais em voos, uma vinda da Câmara e 3 apresentadas no Senado. Ela defendeu o aprofundamento do debate.
Eu acho que é possível, sim, fazer um texto que seja executável, que seja seguro, tanto para os animais quanto aos passageiros, mas nós precisamos reunir todas as agências, os aeroportos, as companhias.
Ainda não há data para a apresentação do relatório sobre os projetos de regulamentação do transporte aéreo de animais.
O Senado Federal estará na 27ª Bienal Internacional do Livro em São Paulo, que começa nesta sexta-feira.
Quem for ao estande, além de participar de eventos e atividades interativas, vai encontrar mais de 200 obras publicadas pela casa, vendidas a preço de custo. Repórter Fernanda Nardelli.
De 6 a 15 de setembro, um público de mais de 600 mil pessoas é esperado na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Com vasta programação cultural, a Bienal conta com 227 expositores, e um deles é o Senado Federal, que leva para o maior evento literário da América Latina mais de 200 títulos publicados pela Casa. O diretor da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado, Rafael Chervensky, conta que o estande da instituição está oferecendo uma experiência mais completa este ano.
Por se tratar do bicentenário do Senado Federal, nesse ano a gente expande a programação do estande do Senado Federal e estamos levando também outras ações da Casa, como o Jovem Senador, como o programa E-Cidadania, as ações de rádio e TV. Então a gente tenta demonstrar que o Senado é bem mais do que uma casa em que só se discutem as leis. Aqui se constrói o Brasil.
Na Bienal, o Senado terá painéis, oficinas legislativas e atrações interativas. A Rádio Senado está presente, entrevistando escritores e lançando a audiosérie Senado 200, que revisita de uma maneira divertida a história do Brasil desde a criação do Senado brasileiro em 1824.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Nos dias 5 e 6 de setembro, o Tribunal de Contas da União vai sediar a 8ª edição do Fórum Nacional de Controle. O tema deste ano será governança de infraestrutura, planejamento, financiamento e impactos climáticos. O encontro vai reunir especialistas, autoridades do governo e setor privado para discutir os desafios do desenvolvimento da infraestrutura no país. O fórum será composto por 5 painéis que vão abordar assuntos como investimentos, planejamento e concessões. O objetivo é promover o diálogo entre os setores para a construção de soluções sustentáveis e inovadoras. O encontro será realizado na sede do Tribunal em Brasília. Também será possível participar de forma remota. As inscrições já estão abertas. Acesse em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode concluir reforma tributária na última semana de esforço concentrado.
Projeto dificulta acesso de quem participou de invasão de terras a programas sociais.
Construção de barragens para irrigação em área de preservação permanente é aprovada.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que permite a construção de barragens para irrigação e dessedentação animal em área de preservação permanente. A repórter Maria Neves traz mais detalhes sobre a proposta que pode seguir direto para a análise do Senado.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que permite a construção de barragens para irrigação e hidratação animal em áreas de preservação ambiental permanente. Para isso, o texto considera os barramentos como utilidade pública, condição exigida pelo Código Florestal para a construção de qualquer obra em áreas protegidas. De acordo com o autor da proposta, deputado José Mário Schreiner, do MDB de Goiás, a medida é necessária para acumular água no período chuvoso, de maneira que essa reserva hídrica possa ser utilizada na agricultura e na pecuária nos períodos de estiagem. A relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, considera a medida importante para desburocratizar a legislação e permitir a produção de alimentos.
E ela é importante demais para que nós acabamos com a burocracia para garantir a irrigação. Não dá para ficar com a ideologia de A e B, prejudicando o campo, prejudicando o Brasil e a produção de alimentos. O alimento é necessário para o mundo todo. O Brasil é referência no mundo.
Relator da proposta na Comissão de Agricultura, o deputado Zé Silva, do Podemos Mineiro, concordou com a necessidade da medida devido aos períodos longos de estiagem observados no Brasil nos últimos anos. O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça foi a versão apresentada por Zé Silva. O deputado deixou explícito no texto que as obras de construção de barragens devem seguir expressamente os regulamentos sobre recursos hídricos para para serem considerados de utilidade pública. Atualmente, além das obras de utilidade pública, o Código Florestal só permite o corte de vegetação nativa em áreas de proteção permanente em caso de interesse social ou de atividades de baixo impacto ambiental. Se não houver recurso para a votação da proposta no plenário, ela será enviada para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Meio Ambiente.
Em audiência pública na Câmara, debatedores apontaram que a contaminação por agrotóxicos tem afetado comunidades indígenas e causado problemas de saúde. A repórter Verônica Lima tem as informações.
Lideranças indígenas e pesquisadores afirmaram na Câmara dos Deputados que a contaminação por agrotóxicos tem afetado comunidades indígenas no país. As mais prejudicadas são as aldeias que ficam próximas às grandes áreas produtoras de soja e milho, onde as plantações são pulverizadas com agrotóxicos diversos. O assunto foi debatido em audiência pública promovida pela Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais. A audiência foi pedida pela deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. A deputada disse que diversas comunidades indígenas pelo país estão sofrendo com o efeito dos agrotóxicos das grandes plantações.
Nós sabemos que um dos maiores inimigos dos povos indígenas nas questões territoriais, dos maiores inimigos climáticos, é a agenda do agrotóxico que está atrelada aos interesses fundiários também do próprio agronegócio.
Segundo a pesquisadora da Fiocruz, Fernanda Savic, as comunidades indígenas estão cada vez mais vulneráveis ao impacto dos agrotóxicos. Ela participou de um levantamento em aldeias do município de Carapó, Mato Grosso do Sul. Segundo Fernanda Savic, há uma cauda de agrotóxico nas águas das regiões pesquisadas, que são consumidas pelos indígenas, inclusive por crianças. Em alguns locais foram encontrados até 12 compostos de alta toxicidade na água dos rios, córregos e até da chuva.
Quando a gente junta mais de um agrotóxico na água, que a gente forma um composto de agrotóxico, a gente não consegue determinar quais são os efeitos. O que a gente sabe é que esses efeitos são definitivamente muito mais tóxicos do que a toxicidade de cada agrotóxico em separado. Então a gente está falando aqui de 12 agrotóxicos, a gente está falando de uma cauda de agrotóxicos nas águas superficiais, a gente está falando de duas nascentes importantes da região de Carapó.
Erileide Domingues Caiová, liderança indígena, lamentou que nada esteja sendo feito para conter a contaminação das aldeias por agrotóxicos, apesar de os dados serem de conhecimento público. Segundo ela, são muitos os casos de indígenas doentes na sua comunidade, que fica em Mato Grosso do Sul.
As crianças, frequentemente, é diarreia constante, é aborto, é falta de produção, é fraqueza. Os médicos falam que é disenteria. É contaminação do nosso próprio alimento, das nossas roupas. Eu não sei mais o que a gente pode fazer.
Na opinião do Procurador da República em Dourados, Marco Antônio Almeida, que também participou do debate, a falta de um monitoramento sistemático do uso de agrotóxicos no país tem contribuído para a atual situação de contaminação de terras indígenas. Segundo Almeida, é preciso investir em laboratórios públicos que sejam instalados perto das zonas de maior contaminação e que façam esse tipo de levantamento. A deputada Célia Chacriabá afirmou que o assunto pode ser tratado por um projeto de lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
Agricultura.
Apesar de opiniões divergentes dos deputados integrantes do colegiado, a Comissão de Agricultura aprovou o projeto que restringe o acesso de pessoas que participaram de invasão de terras a programas sociais. A reportagem é de Silvia Munhato.
A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o projeto que dificulta o acesso a programas sociais por pessoas que participaram direta ou indiretamente de invasão de terras ou de prédios públicos. Pelo texto, elas serão impedidas de participar do Programa Nacional de Reforma Agrária ou de licitações públicas. Também não poderão receber incentivos fiscais ou de crédito. A restrição vigorará pelo prazo de 2 anos após a desocupação do imóvel. Além disso, benefícios de transferência de renda, como Bolsa Família, não serão concedidos enquanto o imóvel não for totalmente desocupado. Também as entidades que auxiliarem direto ou indiretamente as invasões não poderão contratar com o poder público. O deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, defendeu a aprovação do projeto.
Invadir terra é crime, esbulho possessório é crime. E, naturalmente, quem se propõe a cometer esse crime tem que saber que tem sanção. Se você não pode ter um crime aberto nesse país, ou sangria aberta nesse país, e simplesmente os bandidos ficarem aí do seu entendimento.
Já o deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, diz que lutar por direitos não é crime.
Esse cidadão brasileiro é um cidadão que vai estar na terra do Brasil para fazer peso, é isso que vocês estão querendo. Esta casa não pode fazer isso, é uma vergonha, é anticonstitucional.
O texto da relatora, deputada Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, também fixa um prazo de 30 dias para que o ocupante irregular de lote da reforma agrária desocupe a área e exige também que o processo de seleção dos beneficiários do programa da reforma agrária ocorra em plataforma digital do INCRA, precedido de uma fase de pré-cadastramento para identificar a real demanda. O projeto que dificulta o acesso a programas sociais para quem invadiu propriedades rurais ou prédios públicos será analisado agora pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Ciência e Tecnologia.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara aprovou a correção anual de bolsas da CAPES e do CNPq com base na inflação. A repórter Ana Freitas traz mais informações sobre a proposta.
O relatório Panorama das Mudanças na Pesquisa do Brasil, divulgado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, apontou que o Brasil se mantém na 13ª posição no ranking mundial de publicações científicas entre 2019 e 2023. Na apresentação do relatório, a presidente da instituição, Denise Pires, afirma que não é possível fazer ciência e produzir conhecimento sem o investimento adequado. Pensando nisso, a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que corrige os valores das bolsas de estudos oferecidas pela CAPES e prevê o seu reajuste anual baseado na inflação acumulada nos últimos 12 meses, medida pelo IPCA. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, foi a relatora da proposta e, em seu voto, destacou que o governo atual já concedeu reajustes de 40% em bolsa de mestrado e doutorado e de 27% para pós-doutorado. Além disso, a deputada incluiu o reajuste para as bolsas oferecidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que, além do apoio à pós-graduação, também oferece bolsas a pesquisadores.
De fato, embora tenha havido no final de 22 a liberação de 300 milhões para o Ministério da Educação e de cerca de 50 milhões para a CAPES executar o pagamento das bolsas de estudo, entendemos que o valor ainda é baixo. Em sintonia com essas medidas, a proposta em exame visa evitar a ameaça de novos cortes em gestões pouco compromissadas com a educação e a ciência, garantindo que haja uma correção monetária anual dos valores das bolsas.
A deputada afirmou ainda que a manutenção desses valores é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país e que o reajuste feito pelo governo atual foi apenas a recomposição inflacionária dos últimos anos. Segundo o autor da proposta, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, as bolsas estavam sem reajuste desde 2013 e, considerando a inflação acumulada até então, os valores deveriam ser corrigidos em aproximadamente 68%. O projeto de lei que pretende corrigir os valores das bolsas da CAPES e do CNPq de acordo com a inflação será analisado em seguida pela Comissão de Educação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Freitas.
Trabalho.
Carla Aires, do PT catarinense, pede a realização urgente de concurso público para a Fundacentro, Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, instituição responsável por realizar pesquisas, estudos e ações de prevenção em segurança e saúde no trabalho.
Carla Aires considera a realização do concurso como fundamental para o fortalecimento dos profissionais da saúde e da segurança do trabalho. Ela afirma que, diante do expressivo número de aposentadorias dos últimos anos, é preciso repor o quadro de funcionários da Fundacentro sob o risco de paralisar o funcionamento da instituição.
Economia.
Cláudio Cajado, do PP da Bahia, está preocupado com o risco de aumento da dívida pública e pede que os parlamentares mantenham a vigilância ao votar a lei de diretrizes orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Segundo o deputado, é preciso evitar que despesas adicionais ultrapassem o teto de gastos.
Cláudio Cajado alerta que a falta de controle fiscal prejudica especialmente a população mais pobre, porque gera inflação e juros altos. Ele reforça que o compromisso com o arcabouço fiscal e a lei de responsabilidade fiscal é necessário para evitar o descontrole financeiro e garantir que as políticas públicas sejam sustentáveis.
Já a Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, exalta a política fiscal praticada pelo governo e lembra que as gestões do PT quitaram a dívida com o Fundo Monetário Internacional e geraram reservas bilionárias ao país. A deputada salienta que, apesar dos desafios fiscais, o governo tem atuado de maneira responsável para reduzir a desigualdade e fortalecer a economia.
Benedita da Silva afirma que a geração de 1 milhão e 500 mil empregos com carteira assinada em apenas 7 meses do ano é um indicativo do sucesso das políticas públicas. A parlamentar defende a manutenção dos investimentos em áreas essenciais, como educação e saúde.
Bom Gás do PT Gaúcho também celebra a criação de 1,5 milhão de empregos formais nos primeiros 7 meses do ano, conforme dados divulgados pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ele avalia que o resultado é fruto de políticas econômicas do governo federal.
Bom Gás defende a continuidade dessas políticas para garantir mais empregos formais e retirar o Brasil do mapa da fome. O deputado também espera que a mudança na presidência do Banco Central contribua para a redução dos juros e para o aumento do crescimento econômico.
Mas Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, está preocupado com o aumento da dívida interna brasileira, que, segundo dados do Tesouro Nacional, já alcança mais de 7 trilhões de reais. Ele critica o custo dos juros pagos pelo governo federal, classificando o montante como exorbitante.
Gilberto Nascimento lembra que, ao todo, o Brasil contraiu uma dívida interna de mais de 835 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Na opinião do congressista, o governo federal precisa repensar sua estratégia para evitar que o país afunde financeiramente.
Votação.
A última semana de esforço concentrado antes das eleições municipais pode incluir na pauta de votações a conclusão da reforma tributária e o acordo em relação a emendas parlamentares. O repórter Cid Queiroz tem os detalhes.
Na última semana de esforço concentrado antes das eleições, o plenário da Câmara pode concluir a votação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, o PLP 108 de 2024, que trata do funcionamento do Comitê Gestor. Responsável pela administração do novo imposto sobre bens e serviços, o comitê participará da definição da alíquota de referência do IBS. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, falou dos esforços para a votação dos dois destaques e 5 emendas que faltam votar.
Nós precisamos agora, no próximo esforço concentrado, apreciar os destaques do PLP 108 da regulamentação do Comitê Gestor. Acho que é fundamental. O líder do governo, deputado Zé Guimarães, tem trabalhado muito pela conclusão. Nós vamos buscar construir consensos para a gente votar os destaques.
O projeto que trata do regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia foi aprovado no Senado e pode ser incluído na pauta da Câmara. Já aprovado pela Câmara, retorna do Senado, com emendas, o projeto que inclui a adoção de medidas de adaptação das cidades aos impactos das mudanças climáticas. E logo depois das eleições, trancam a pauta do plenário o projeto que flexibiliza a política de conteúdo local em contratos de petróleo e o projeto que permite ao governo conceder desconto direto no revendedor na venda de gás com subsídios para beneficiários do CadÚnico. E os deputados podem apreciar ainda projeto que institui regime especial de regularização de imóveis junto à Receita Federal, Projeto que aumenta a pena para o crime de vender ou oferecer bebidas alcoólicas a crianças ou adolescentes. Projeto que garante o acesso da polícia e do Ministério Público a dados e informações sobre tornozeleiras eletrônicas. E o projeto que torna a região Mar de Minas como área especial de interesse turístico. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a inclusão do projeto do Mar de Minas na pauta do plenário.
Que estabelece como zona de turismo um Mar de Minas Gerais. E que estabelece, inclusive, que você não. Porque tem que ter um determinado nível dos rios para que você possa não prejudicar a cadeia de turismo daquela região. Nós temos uma região que é uma região de muitas águas, que é uma região turística, que em torno dela tem uma cadeia de restaurantes, enfim, uma cadeia ligada ao turismo, que quando você tem, a partir da decisão das hidrelétricas, a baixa do nível do rio, você tem um impacto muito grande naquela comunidade.
Na pauta do Congresso, pode ser incluído o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para incluir acordo de mudanças na tramitação de emendas parlamentares. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, defendeu a prerrogativa de parlamentares indicarem emendas no orçamento.
O primeiro erro do Brasil, ou de quem pensa diferente disso, é achar que o orçamento da União pertence única e exclusivamente ao Poder Executivo. O orçamento da União é um projeto de lei que é remetido pelo Poder Executivo, é discutido, votado, emendado, fiscalizado, suplementado por votações no Congresso Nacional.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Paulo Triolo e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.